E eu vou conversar aqui com o Leandro de Souza, coordenador do curso de desenvolvimento, análise de sistemas, o TADS aí da Univel. Leandro, prazer em recebê-lo novamente aqui na CBN. Boa tarde, satisfação falar contigo.
Boa tarde, Alexandre. É uma satisfação muito grande estar novamente aí, trazendo mais informações, mais dicas aí para o pessoal, para a nossa audiência aí. E né, é sempre bom trazer essa, o que tem de novo aí. E hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante aí, que são, já dando adiantado aí nos golpes da internet, né?
Perfeitamente. Já foi o spoiler aí, né, Leandro? Agora, falando dessa questão aí, os dados são alarmantes, né? Nós temos dados aí de que 9 em cada 10 pessoas já caíram em algum tipo de golpe. E quais são os cuidados, primeiramente, como se proteger desses golpes? E tem ficado cada vez mais difícil, né? Nós falamos alguns dias aqui de inteligência artificial, desenvolvimento aí de muitos outros sistemas que acabam contribuindo também para o lado positivo, mas como nós já havíamos ressaltado, né, Leandro? Infelizmente também tem pessoas que se aproveitam disso para o lado negativo, né?
Perfeitamente. Bom, a questão da proteção, ela hoje, vou te dizer assim, ela depende muito do nível de conhecimento do usuário, mas todo mundo consegue se proteger. E esse dado que você trouxe é bem importante, porque realmente 9 a cada 10 pessoas, né, na verdade, 92% das pessoas já tiveram algum tipo de acesso com algum golpe. Não necessariamente que elas caíram, tá? Segundo dados da Febraban, cerca de 32% já caíram nisso com prejuízos financeiros. E às vezes são prejuízos bem grandes mesmo. E os golpes são os mais diversos possíveis. Então, para cada tipo de golpe, existe um tipo de estratégia que a gente vai utilizar para evitar cair. Então, recentemente teve a reportagem do paranaense que caiu no golpe do Pix. A pessoa faz o Pix para ela, pede o estorno, a pessoa estorna, e ela faz também, o banco faz a devolução, removendo também o mesmo valor da conta. Então, o inteligente, né, entre aspas, aí, ele acaba sendo beneficiado pela bondade da pessoa que agiu certo para fazer a devolução. Então, um golpe que é muito comum, né, isso sempre foi telefônico, mas hoje vem para o WhatsApp. E eu sempre, porque assim, no meu celular, nas minhas redes, eu sempre tenho muito. Aparece muito disso. Primeiro, o golpe do emprego. Né? Então, aquele emprego que eles vão te prometendo ganhar de 500 a 800 reais por dia, tendo ganhos na casa de 5, 10 mil por mês. Agora você imagina, às vezes a oferta para o cara cair porque quer, né? O cara ganhar 5 mil para curtir vídeo no YouTube, para curtir música no Spotify, aí fica muito fácil. E o pessoal, eles vêm se especializando tanto que realmente o que acontece? Eles criam um nível, né, de necessidade psicológica das pessoas para que elas comecem, ela vai lá, ou eles fazem uma atividadezinha valendo R$ 10, eles vão lá e te depositam, realmente depositam R$ 10 na tua conta. Próxima 14, 20. Então, vira aquele caça-níquel que a pessoa vai se envolvendo quando vê ela tá pagando atividades. Até o momento que quando ela se dá por conta, ela está num baita prejuízo financeiro dentro disso aí. E hoje tem um dos principais aí também, que é bem preocupante, é a clonagem. E a clonagem, ela funciona como? Você recebe um e-mail falso, uma mensagem falsa, né? A gente chama essas mensagens muito parecidas de phishing. Então, esses phishing, eles simulam muito uma página, um link oficial. Então, hoje, eles estão tá tão profissionalizado que eles têm uma central telefônica que te liga para falar o seguinte: olha, uma compra foi detectada do valor, vamos supor aí, R$ 2.500 na loja tal, para você contestar aqui, você digite 1, fala com nossos operadores. O cara, muitas vezes, ele fala assim: poxa, realmente, eu não comprei essa loja. E muita gente cai nesse golpe, achando que é uma coisa real. E os bancos mesmo, eles avisam hoje que eles não fazem esse tipo de situação, eles não entram em contato para fazer informações de compras, mas muita gente desatenta, ela acaba entrando e parece muito real, né? Já vi o pessoal interagindo aí com os golpistas, e eles atendem de forma que eles vão envolvendo, vão pedindo os códigos, olha, vamos se tornar aqui, e é todo, hoje não é, essa parte do golpe está altamente profissionalizada. Então, Uma dica já para essa primeira etapa é você nunca clicar em links que você não efetivamente não sejam de endereços conhecidos. Páginas, principalmente, quando você entra, sempre verificar o link lá em cima, o endereço, na barrinha, se ele condiz com a instituição financeira ou com o banco ou a loja que você vai comprando, porque esteticamente eles conseguem deixar ela exatamente igual. É um print, eles copiam e fazem igualzinho. E a pessoa, ela não fica muito atenta pelo endereço, mas ela acaba caindo mesmo no golpe, que é muito comum. O outro golpe que é muito comum agora é o correio mandar uma mensagem avisando que determinado produto está preso para você ter que pagar uma taxa para liberar um produto. E hoje, como a gente faz muita compra online, às vezes a pessoa fala, pois é, eu comprei alguma coisa mesmo essa semana. E ele vai lá na inocência achando que é uma coisa que está fazendo algo legal e, na verdade, ele está caindo num novo golpe. Mas não é só isso, né? Então, hoje, você toma muito cuidado com os sites que você acessa, porque ele pode colocar códigos maliciosos. E olha que interessante. Tem hoje um golpe em que hoje a gente não paga. É raro hoje quem está entrando hoje vai pagar boleto. Então, a gente, e tem, e, mas tem muito, os sites muito pagar tudo Pix. E copia e cola, gera o QR Code e tal, faz o pagamento. E hoje tem alguns golpes que o próprio vírus, o que ele faz? Na hora que você gera um QR Code, ele altera. E você está na loja oficial, você está na loja certinha, é aquela loja. Você vai lá, gera, ele altera esse código, você faz o pagamento. E aí, como que se protege disso? Sempre confirmar na hora do pagamento se o nome que aparece na confirmação é o nome da loja, ou pelo menos não o nome fantasia, mas é o nome que condiz com a loja que você está fazendo a aquisição daquele produto, principalmente coisas de grande valor. Então, confira se é mesmo, se for, ok. Então, sempre tomar muito esse cuidado. Nunca fazer pagamentos em computadores, obviamente, que são compartilhados com bibliotecas públicas, como faculdade. Até hoje, a gente tem, no caso, né, na própria instituição, a gente tem ali os computadores que os alunos utilizam nos laboratórios. De repente ele vai, pô, estou aproveitando aqui, vou fazer um pagamento de alguma coisa. E aí é um computador que está sendo utilizado por muitas pessoas. E geralmente, infelizmente, as pessoas não tomam muito cuidado quando não é o seu. Ela vai abrindo qualquer coisa. E aí você pode ser vítima de um golpe realmente desses aí. Recentemente aparece muito para mim esse golpe da restituição, apareceu esses dias. Então, eu tinha que acessar um link, colocar meus dados, e eu, claro, eu fui analisando para ver. Até achei engraçado, né? Porque era um golpe que disseram que eu tinha que preencher para restituir. Quando eu fiz a declaração, na verdade, eu infelizmente tive que pagar. Falei, bom se fosse restituição, né? Mas, né, eu não caí porque exatamente porque eu estou pagando ainda a parte do imposto de renda. Não, tivesse restituição, eu estava muito feliz. Mas, pessoas mais. Um pouco mais desavisadas, entra lá, tem um linkzinho, cai malware ali no teu e-mail, você, poxa, realmente tem, vai lá e preenche. E não, só que não é tão fácil. Você tem que permitir um acesso a essas pessoas. Então, nenhum golpe ele acontece de forma automática. Tá? Então, sempre os golpes, né, é que alguém acaba, né, sendo iludido, dando brecha para que isso ocorra. Dentro do seu sistema, acessando links, acessando páginas indevidas, páginas desconhecidas, baixando e abrindo arquivos também que não são confiáveis. E hoje, por exemplo, você pode ter um vírus chamado vírus de macro, que pode estar inclusive numa planilha que você baixou. A gente mandou a planilha, você foi lá e executou. Né? Ainda que a ferramenta indique para você, olha, foram bloqueados as margens desse documento. De repente o cara nem lê, e a maioria das pessoas não lê. Ela só quer tirar aquela mensagem, vai lá e dá um aceite. E aí abriu as portas aí para o golpe, para o vírus que vai poder criar uma nova vítima e um novo. Até eu vi recentemente um menino de 15 anos tinha comprado uma cobertura, tinha faturado milhões com golpes na internet.
Que coisa, né, professor Leandro? Agora, a gente fala também de redes sociais hoje, E muitas pessoas têm as suas redes capturadas também, né? Em função disso, e aí vários anúncios de vendas, né? Ali de eletrodomésticos, enfim, de várias coisas. Também é um golpe que tem acontecido comumente, né? Nos dias de hoje. E as redes sociais hoje se tornou um ativo das pessoas também, não é, professor? Como proteger aí a sua rede social? Porque a pessoa que captura essa rede, ela pode fazer um estrago aí na vida da pessoa, né?
Com certeza. O que que acontece? Hoje eles pegam, né, eles inicialmente se mirava quem tinha muitos seguidores. Hoje, como você tem muitas redes, então eles conseguem. Qualquer pessoa está sujeito. Gente, ah, eu só tenho 3.500 amigos ali, 500 seguidores, não importa. Hoje qualquer pessoa é um ativo para esses golpistas. Então, e muita gente realmente trabalha com as mídias sociais. Então, eles usam a mídia social como o carro-chefe de anúncios para sua empresa, para divulgação dos seus serviços. E muita gente realmente trabalha hoje 100% com a rede social. E aí, se você perde sua rede, é um grande estrago. Eu já passei por isso, não a minha pessoa, mas dentro de uma instituição que eu também trabalho, com mais de 2 milhões de seguidores, a gente já teve o hackeamento, de uma rede social. E no momento em que a gente estava super usando ela, assim, de forma muito ativa, e olha, deu um bom trabalho para a gente resgatar isso. Mas nem todo mundo consegue fazer esse resgate. Então, uma dica é sempre deixar habilitado ali a autenticação de dois fatores, isso auxilia para caramba. É meio chato? Às vezes tem que ficar gerando código, tudo bem, mas isso já é uma barreira um pouco maior para que você evite isso. Principalmente o WhatsApp, pessoal pedindo dinheiro, outro dia eu mandei. Recebi também uma mensagem do rapaz que conheço, né, já trabalhou comigo, mas não era aquele contato que você tem assim de um grande nível de amizade. Aí, uma história, tal, tá, poxa, estou aqui vindo aqui de Santa Teresa, meu carro estragou, se você pudesse, né, mandar um dinheiro tô sem aqui carteira, tá, toda uma história. E, inclusive, olha que interessante, o cara mandou um áudio para provar que era ele. E sabe que hoje você não pode confiar nem nesse áudio. Você já consegue, como a gente falou até no encontro passado sobre inteligência artificial, você já consegue emular, você já consegue criar um áudio muito parecido com o áudio de outras pessoas. Então, você nem a partir do próprio áudio você pode ter essa confiança. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes o golpe, por exemplo, de hackeamento de contas do WhatsApp, por exemplo. Como é que é feito? Então, ninguém consegue invadir o seu WhatsApp. Primeiro, fica isso. Ele vai entrar em contato, ele vai te pedir umas informações, e em algum momento você vai deixar uma brecha para que ele capture o código de validação e alteração desse código. Então, ou seja, a ação ele acaba sendo produzida para que você caia. Então, você vai ter que ter a ação também de liberar esse acesso. E às vezes alguém fala assim: ah, é aqui em tal lugar, a gente vai. Esse golpe, por exemplo, da compra que você fez, às vezes ele vai pedir um código e tal, e quando ele manda você recebe o código é o código validador que faz a transferência de um aparelho, de um WhatsApp para outro aparelho. E aí, meu amigo, para você recuperar, olha, dá trabalho. Inclusive, em sala de aula, conversando com os alunos sobre ataques virtuais, um deles também falou assim: olha, teve uma empresa deles que teve o acesso à rede social invadida. E conseguiram, o rapaz que fez o hackeamento entrou em contato e pediu um montante de dinheiro para eles. E ele sequestrou a rede social e depois de muitas tentativas, a alternativa da empresa, infelizmente, foi ter que pagar o valor para recuperar a sua rede social, não teve outra forma. Né? Porque não é tão simples você fazer esse resgate. E aí, né, fatalmente, alguém foi responsável dentro da empresa pela liberação desse código de acesso que deu a porta de entrada aí para o hacker.
E também não tem
Então
nem garantia, né, professor, que vai devolver de fato o password.
não tem. Você pode cair num golpe duas vezes. Você pode ser duplamente lesado aí nessa situação. Então, pode ser que nem seja a pessoa, ela percebeu em algum momento que sua rede foi hackeada, entra em contato, pede o resgate, não é ela. Foi outra pessoa, não tem nada a ver, e aí você paga um resgate de algo que você já estava com prejuízo, da rede, aí teve mais um prejuízo financeiro. Então, tenha muito cuidado com isso. Boleto, por exemplo, eu já tive clientes que tiveram problema, prejuízos com boletos falsos. Então, até eles invadiam algumas bases que estavam abertas. Hoje, essas bases elas já são, têm um nível de bloqueio maior. Pegavam os dados e mandavam boletos com o nome da sua empresa. E aí, o cidadão lá tá o logo da sua empresa certinho, foi lá e faz o pagamento. Ele tem realmente esse trabalho com a sua empresa, mas era algo totalmente que não rodava. Eu tenho recebido, tem uma empresa, inclusive tem um nome muito similar com uma que eu tenho, que ela tem aplicado alguns golpes. Até já fui atrás para ver e eu tenho recebido muitas mensagens de pessoal me ligando, e pessoal, código 81, 99, e fala assim: olha, eu estou recebendo aqui umas cobranças no cartão que é da sua empresa. Inclusive no meu site eu coloquei lá que não, a gente não faz cobrança recorrente e que se ao aparecer isso, se trata de um golpe na internet que alguém está, uma empresa ou um grupo que está aplicando. Então as pessoas, para ter acesso a colocar uma conta para que ela seja debitada, você tem que liberar em algum momento, correto? Ninguém consegue entrar na sua conta e fazer um débito automático. Então em algum momento eles ludibriaram essas pessoas e colocaram lá para entrar em débito automático. E a pessoa fica, e quando a pessoa não perceber, eles estão recebendo. Aí tem os laranjas que ficam nessas contas laranjas, que ficam recolhendo esses montantes, e depois é feito todo esse processo das organizações de lavagem de dinheiro em cima disso.
Perfeito. Professor Leandro, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN a respeito disso também, esse alerta, né, para que as pessoas tomem cuidado, renovando, né, esse alerta, para que as pessoas tomem
Sim.
muito cuidado, enfim, para proteger, né, a sua rede social, os seus bens, o seu dinheiro, que é fundamental, né, professor?
Sim, inclusive algumas agências da Polícia Civil já criaram algumas cartilhas contra golpes na internet. E olha, só um dado interessante: a gente acha muito que quem vai cair em golpes, em geral, é idoso. Né? Mas não, uma das gerações que mais tem caído em golpes é a geração Z. Por quê? Muitas vezes é uma geração que às vezes não. Ela tem sofrido muito golpe e por ter essas facilidades, por exemplo, trabalha em casa e ganha até R$ 1.000 por dia. Então isso ludibria muitas pessoas e elas acabam caindo. Então é sempre ficar atento, primeiro, para não acessar links desconhecidos, verificar a informação que você está recebendo, às vezes uma mensagem, mesmo que seja do celular de uma pessoa conhecida. Entrar em contato, fazer a ligação para a pessoa de repente, em vídeo, para você confirmar mesmo que é ela. Links que você recebe, e-mails, muito cuidado. Manter o antivírus sempre atualizado é importante, porque ele é mais uma barreira, tanto que você pode ter o antivírus no celular ou no seu computador. Então, isso vai ajudar bastante para que você evite. E também ter um pouco de bom senso com algumas coisas, né? Recentemente, eu vi duas reportagens de assuntos muito similares. De pessoas que levaram golpes, que é aquele golpe das redes sociais, como amorosas, que a pessoa passa por uma outra, se envolve, e às vezes é um golpe que leva anos, ou meses, a pessoa enganando a outra, e aí nunca viu um vídeo, nunca viu uma foto, já pede um dinheiro emprestado, porque está numa situação complicada, e a pessoa vai lá e faz o depósito para a pessoa. Né? Teve o caso do Arnold Schwarzenegger, né? A senhora que achou que estava conversando com o Arnold Schwarzenegger. A gente dá risada porque acha que é uma coisa que não acontece, mas muitas vezes na inocência a pessoa acaba caindo.
Professor Leandro, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Sempre um prazer conversar contigo e ainda mais abordando um tema tão
Igualmente.
importante. Muito obrigado, excelente tarde.
Igualmente, para vocês todos e para a nossa audiência toda, uma boa tarde.
Conversei aqui com o coordenador do curso de tecnologia aqui da Univel, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o TADS da Univel, Leandro de Souza, sobre os golpes aí que circulam na internet.